Você faz, já dá um jeito e
Dá um
faz,
jeito, dá um jeito. É o amor mesmo, viu? E Leleca, e você também não veio mais, porque uma agenda, né? Porque você também é engenheira química, tem uma agenda bem repleta, mas ficou devendo já, né, Marquinhos, Santa Fé e Corunda na Argentina.
Isso.
Queria que você falasse como foi mais esse desafio, para depois a gente falar também do livro, enfim.
É. Depois que eu nadei Morro de São Paulo, que foi em janeiro de 2024, então temos aí 2 anos e pouco, alguns meses, eu então fui nadar ao redor do Brasil, né? Então o ano de 2025 foi um ano que eu viajei muito para fazer diversas ultramaratonas pelo Brasil, representando nossa cidade, Salvador, a minha cidade particularmente, Lauro de Freitas, e o estado da Bahia, né?
Sim,
levando
sim.
a bandeira da Bahia e divulgando as nossas grandes ultramaratonas que nós temos aqui, como, por exemplo, Mar Grande Salvador, outra ultra bem conceituada, Itaparica Mutá. Então, ano passado, né, em 2024, já em 2024, que é mais para o fim do ano, essas duas travessias, e também em 2025, a gente conseguiu trazer bastante nadador de fora, né, de fora do Brasil, para nadar as nossas grandes ultramaratonas aqui de Salvador, né? Em 2025 aconteceu algo inédito, que a travessia Mar Grande Salvador teve suas inscrições esgotadas em menos de 48 horas, com muitos nadadores de fora.
Incrível.
Então isso também é uma bandeira que eu levo, eu faço
Incrível.
Questão de divulgar, né? Salvador e a Bahia,
Sim,
que o nosso litoral é tão incrível, né? Águas quentes, águas desafiadoras também, cheio de natureza marinha maravilhosa, né? Então eu faço questão de divulgar isso. E aí, a partir desse ano de 2026, a meta é viajar pelo mundo, né? Fazer grandes ultramaratonas pelo mundo afora, né? Até mesmo outras águas geladas, que eu não estou acostumada, estou treinando muito para isso. E eu comecei aí o início do ano, em fevereiro, nadando essa travessia, que é uma
Santa
etapa do Mundial, que é Santa Fé Coronda, lá na Argentina. E foi a primeira vez que eles abriram essa etapa para atletas amadores, que é o meu caso. Apesar de ser uma atleta de alto rendimento, eu sou uma atleta
Isso.
amadora, né? Então, eu fui. Eles fizeram um sábado a etapa do Mundial para os nadadores profissionais, e no sábado seguinte a etapa para nós amadores. Foi maravilhoso. É uma travessia linda no Rio, Santa Fé, e vai até o Rio Coronda. Então, começa na cidade de Santa Fé e desce até a cidade de Coronda, pelo Rio Coronda, que é a extensão do Rio Paraná, que começa no Brasil. Eu nadei por 50 quilômetros.
Olha,
nossa, uma margem belíssima, assim. A gente vai vendo várias cidades. E lá na Argentina, maratonas aquáticas é um esporte muito popular, como assim é o futebol também lá na Argentina, e também aqui no Brasil, né? Então, assim, era muita gente torcendo na margem dos rios, batendo palma, você descendo pelos rios, nadando nas pontes que interligavam uma margem à outra do rio, sempre tinha pessoas com a bandeira da Argentina chacoalhando. Então, assim, é uma travessia muito emocionante, onde a gente, atleta, onde nós, atletas, né, mesmo atletas amadores, somos muito prestigiados.
Oh, mas uma atleta amadora de alto rendimento.
E eu fui super bem, assim, eu fiquei em segunda entre as mulheres e fiquei em sétimo overall, né? Que é entre todos
que
os
maravilha.
Nadadores, que eram 22 nadadores fazendo o solo, 50 quilômetros sozinho, né? Foi incrível, assim, eu não conhecia ninguém, tive toda a minha equipe local que me acompanhou durante os dias que eu fiquei em Santa Fé e também na travessia. Eu conheci lá, né? Eu fiquei 4 dias lá, 2 dias antes da travessia, para conhecer essas pessoas, que foi meu barqueiro, meu guia, a minha observadora, a juíza, que foi no meu barco, e também o meu guia, que foi me orientando e me suplementando. E foi incrível, porque a gente teve uma sintonia muito, muito boa, muito... É incrível para quem nunca se conhecia, né? O meu guia é um grande nadador argentino, que é o Guilhermo. Ele foi me foi direcionado pelos organizadores da prova, né? Sabendo que eu iria sozinha, porque eu como eu falei, eu sou atleta amadora, o recurso é difícil, né? Então eu só consegui recurso para ir eu mesma sozinha, não pude levar ninguém da minha equipe, nem ninguém da minha família. Então acabou que
foi se superando
essa sintonia.
Sempre.
Foi maravilhoso, assim, mas isso aí eu só quis dessa introdução assim de 2024 para cá, né? Para dizer também por que eu ando sem agenda, né? Porque eu estou viajando muito. Mas com certeza a gente vai achar um tempinho, uma agenda aí para eu ir aí falar sobre essa travessia que vale muito a pena, viu?
Porque você é uma das nossas vozes. Mas, Leleca, Marquinho estava conversando comigo.
Marquinho, um beijo!
Ela tá mandando beijo pra você. E ele fez um questionamento. Com você é amadora. Para ser profissional tem que ter um clube? Como é o processo?
Não, para ser profissional tem que ter patrocínio, né? Hoje eu sou uma atleta amadora, eu tenho apoios, né? Apoio. Então eu tenho apoio do meu clube de natação, apoio do meu fisioterapeuta, apoio da Fabiola Molina para maiôs, né? O que, que é apoio? A pessoa, ela oferece aquilo que ela dá. Então o meu clube de natação não me cobra para eu nadar. O meu fisioterapeuta não me cobra para eu fazer a musculação, fazer o fortalecimento. A Fabiola me dá maiôs, os quais eu nado com eles em todas as provas, nos meus treinos. Faço divulgação, porque realmente, para mim, é o melhor maiô que tem. Né? Eu sou a prova viva disso, não machuco, enfim. Agora, para eu ser um atleta profissional, eu preciso de patrocínio, ou seja, eu preciso ter um salário
para
me manter,
para que eu possa,
porque hoje eu preciso trabalhar para poder ter comida na mesa. Eu tenho dois filhos, né?
Então, assim, é incrível. É incrível como um atleta do seu nível não tem patrocínio. Eu estou aqui revoltada.
Porque aí eu viveria da natação, entende? Porque hoje eu preciso trabalhar para poder, né, viver, né, pagar minhas contas e também poder nadar. Porque muitas essas provas, por exemplo, Santa Fé Coronda, eu fiz rifa para poder pagar minha passagem. Eu fui bater na porta dos meus apoios pedindo R$500 para cada um para poder custear meu hotel lá. Então é dessa forma que eu faço, eu não tenho um patrocínio que me banque nas viagens, nas etapas que eu vou competir, com passagem, estadia, alimentação, e nem me banque para aí que eu somente treine, né?
De
se
Deus,
eu pudesse só treinar, eu estava nadando o mundo todo, estava em Portugal com Denise nadando lá.
Apoiem essa atleta de alto nível que nos representa, pelo amor de Deus. Mas, Leleca, esse é mais um marco superado para o projeto, aquele projeto ainda maior que você já falou aqui.
Isso, grande projeto meu, Sete Oceanos. Começa o ano que vem. É.
E aí nós estamos esperando aqui, viu? E eu fico pensando, além de tudo, né? Você é engenheira química, você trabalha, né? E sua jornada também ultrapassa além do esporte. E você tem disciplina, superação, propósito. É uma trajetória, é uma escolha linda.
Eu, na verdade, comecei nadando ultramaratonas, né, em 2020, porque maratonas em águas abertas eu nado há 25 anos já, né? Sou nadadora... por amor, eu nado por amor, sou nadadora raiz mesmo, demais. Mas assim, a ultramaratonas eu comecei a nadar pela necessidade que eu encontrei no meu coração, né, de passar mais tempo naquela conexão com as águas, com a vida marinha, com a vida aquática, mas também porque eu queria ter histórias incríveis para contar para os meus netos, né? Eu falei, não, eu quero ter histórias incríveis para contar para os meus netos.
Já tem.
E aí hoje, né? Hoje
já
poder,
tem.
Né, hoje
netos.
Poder, além de ter as histórias incríveis, né, para contar para eles, eu poder ser inspiração de um livro infantil, inspirar crianças.
Meu Deus.
É uma coisa que eu nem consigo falar, que eu vou começar a chorar aqui.
E daqui a pouco eu vou lhe provocar também, viu? Mas eu vou passar para o tema de Leleca. Você já provocou a Menina Peixe, escrito por Denise Vitali, e eu vou pedir a Denise. Denise, para que a gente lhe conheça melhor, você está estreando aqui na Voz das Mulheres, eu queria que você se apresentasse. Quem é Denise Vitali?
Bom dia, obrigada pelo convite de novo, Márcia. Eu sou professora da Universidade Federal da Bahia, né? Minha formação é em Direito, em Ciências Sociais, mas eu trabalho com relações internacionais, mas sobretudo com esses temas de questões de gênero, de meio ambiente, questão climática, né? E isso, assim, a Alessandra, eu sou de São Paulo, né? E assim, acho interessante contar que eu e a Alessandra, nós estamos juntas no colégio.
Vocês se conheceram
18,
como?
9, 10 anos.
Sim, vocês,
a gente se conhece da infância.
Oh,
isso também
lindo.
Me inspirou muito a escrever o livro, porque quando ela nadou, até morro, e eu acompanhei pela live do cara da live, que fazia live no barquinho, eu via aquela menina que eu conheci com 9 anos.
Sua,
né,
amiga.
Então foi muito.
É importante falar que nós estudamos juntos até os 14 anos de idade. Oh. Do lado de muito novinha, muito criança, até os 14. Depois nós ficamos um longo período distantes, separadas, né, Dê?
Sim, sim.
Nós não reaproximamos na época da pandemia, não foi isso ou foi antes? Não lembro agora.
Então, Leca mudou para Salvador em 2003.
23 anos.
E eu mudei para Salvador em 2006. As duas,
que coincidência.
De trabalho vieram parar em Salvador.
E a gente não,
a gente não sabia.
Foi coincidência.
E um dia eu vi uma foto, acho que era no Facebook, alguma rede, da Leca no mar com os aquáticos. E eu também sempre nadei, não tanto, né? Assim, mais modestamente, mas também sempre gostei muito de nadar. Em Salvador eu queria nadar no mar, mas eu tinha medo de ir para o mar sozinha. E quando eu vi aquela foto, eu falei, eu quero nadar junto com esse grupo. E entrei em contato com ela para ela me... Como é que ela fazia? E ela falou, vem nadar comigo. E aí eu comecei a nadar com o mesmo grupo.
Que bacana.
E aí a gente se reaproximou também por esse amor ao mar e à natação. Então foi essas sincronias do destino, né?
Na assim, sintonia.
São bonitas, né?
Bonitas.
Porque a gente era melhores amigas. Poxa, quando criança.
O universo melhores reuniu. Reaproximou.
Sim.
E reuniu vocês.
Salvador nos uniu e as duas amam Salvador.
Oh,
as duas.
Que bom.
Eu sou baiana. De... A Márcia
eu também sou baiana.
Eu esqueço até que ela nasceu em São Paulo.
E eu também tenho dois filhos baianos também.
Pronto. Baiana
da
também.
Da mesma idade dos meus. Olha a coincidência.
Meu Deus do céu.
E o dia que eu fiz Tamar Grande Salvador também, amadoramente, com esse grupo de natação, eu falei, agora eu tenho meu Dendecard. Me sinto baiana mesmo, porque né, fazer a travessia Tamar Grande Salvador não é pouca coisa também.
Não é mesmo. Não é mesmo.
Eu fiz em 5 horas, 6 horas, sei lá quantas horas. Mas
não é brincadeira, viu? Tem cacife para fazer também, não é, Leleca?
Com certeza, a Denise evoluiu demais já na natação, demais. Quando nós nos aproximamos aqui em Salvador, ela nadava 1 quilômetro, 2 quilômetros no mar, né, Dê?
Isso.
E aí a gente passou a nadar no mesmo grupo, eu levei ela para nadar naquele grupo que eu faço parte, somos aquáticos, né? Denise hoje é muito mais assídua que eu, né? Não fosse o pós-doc dela em Portugal, que ela agora está um pouco sumida... Mas ela é muito mais assídua nos treinos do Somos Aquáticos do que eu agora.
Olha pra isso.
Ficou pequeno para você também, né, Léo?
E aí ela já nada agora tranquilamente 5 quilômetros, já fez uma grande Salvador, só evolui agora.
Que bom, viu, Denise? São detalhes que a gente nem conhecia, por isso.
Mas é porque é muito gostoso, acho que é isso que é importante dizer. Não é nenhum, é um prazer, é uma delícia estar no mar. É uma coisa maravilhosa, a gente sai rejuvenescido, assim, né?
É paixão, né?
Isso, e essa é um pouco a ideia do livro foi um pouco de passar para as crianças, né, para as famílias, esse prazer de quem mora em Salvador tem essa bênção, que é esse mar maravilhoso, a Baía de Todos os Santos, a gente às vezes não dá valor,
quase
não vai ao mar, né? E é um pouco a ideia de vamos aproveitar essa maravilha, gente, porque a gente mergulha, nada ali, você já vê peixinhos coloridos, o que está no livro, assim, é o que a gente vê, né? É impressionante, assim, a beleza que tem ali, enfim, a conexão com a natureza, a conexão com nós mesmos, né? Que esse mundo das telas acaba, né, desconectando todo mundo
a
de
gente
si mesmo. Então...
Contemplar mais, não é, Denise?
Exatamente,
a gente precisa. Eu tenho uma mensagem aqui de Isabela. Ela diz, bom dia, muito legal o livro sobre uma menina nadadora e que, através da coragem, alegria, superação, respeito à natureza, vence os obstáculos à procura de alcançar seus objetivos. Mas aí, bom, a referência, né, quem lhe inspirou, né, Denise, foi... A nossa amiga Leleca. Ela é inspiração.
Ela é, com certeza. E eu estou louca para fazer os outros. Leleca na Argentina. Como é que é?
Que maravilha.
No Estreito de Gibraltar.
E Denise... Ah, e
Denise no canal da Mancha, mas...
Denise, dê um pouquinho de spoiler. Um pouquinho, né? E depois a gente vai falar sobre o livro. Inclusive, vem aí o Dia das Crianças, que daqui a pouco o tempo passa tão rápido, né? E a gente precisa estimular as crianças à leitura. Mas dê um spoilerzinho.
Sobre o livro?
Sim.
É a história de uma menina que sai de São Paulo e vem para a Bahia. Em São Paulo nadava na piscina, que era um lugar fechado. E na Bahia vai nadar no mar, que é um lugar aberto, encantador. E se diverte com essa amplitude, né, que o mar dá. E resolve ir mais longe ainda para Morro de São Paulo. E no meio do caminho sofre vários obstáculos aí, né? Alguns foram realmente inspirados na história real, né?
Sim, sim.
Das caravelas que queimaram. E outro também é assim, a questão também da poluição do mar, né? De um homem que não respeita a natureza, que está poluindo o mar e matando as baleias. Então ela vai ficando muito inconformada com isso, e ela quer chegar mais ainda, com mais vontade para poder. Enfim,
proteger.
Não deixar que os obstáculos, né, a desmotive. E essa história, quando ela chega, ela se sente completamente apaixonada pela Bahia, mais ainda. Se enrola na bandeira, que foi verdade também.
Os filhos dela, seus filhos são baianos, né, Leleca?
São, sim, por isso que eu tenho green card também. Meus
também.
Dois filhos são baianos, né?
Muita coincidência, viu?
Muita. Mas é interessante falar do livro, que tem esse tema, né, de proteção ao meio ambiente, né, esse tema de ecologia, mas também passa uma mensagem de superação, de trabalho em equipe, né, porque no livro mostra de cooperação, porque no livro mostra que no barco que foi me acompanhando, né, nessa longa jornada de natação até lá, tem minhas amigas que me ajudam, me alimentando. Então tem toda essa temática também de você correr atrás dos seus sonhos, não desistir dos seus sonhos, por mais desafiador que ele seja, né? Muito lindo o livro. Fora que um cuidado, Denise, ela conseguiu transformar uma história bruta, né? Uma história bruta de adulto, numa história tão lúdica, tão legal, tão lindo, né? As crianças estão amando, né? A gente está tendo feedbacks assim, maravilhosos, e o livro está tão lindo. A ilustração maravilhosa das queridas Luciana e da, como chama a ilustradora,
Maria, que eu...
Maria Clara. Tá maravilhoso o livro.
Maria Clara.
Foi um livro construído com amor.
Foi. Exatamente. Eu atravessei nadando com amor. E a Denise escreveu com amor.
Captou isso, né?
Foi algo que... Porque eu nunca tinha escrito nenhum livro infantil, aliás, eu não escrevi nenhum livro literário. Eu só escrevo livro acadêmico.
Foi seu primeiro livro literário?
Foi.
Exatamente.
Eu sempre gostei de escrever, tenho umas coisas na gaveta, mas nunca publiquei nada, assim. Só coisas mais... Textos, né? Tese de doutorado, livro acadêmico, sim, mas...
Mas agora... Começou, não para mais.
Isso, agora até já escrevi mais uma sobre a minha cachorrinha também, que fiquei inspirada.
Mas é muito bacana, viu? A gente vai daqui a pouco para um intervalo comercial e a gente vai falar mais sobre isso, né? As necessidades da gente estimular as crianças. A gente vai por esse caminho também, que eu acho que é fundamental, né? Dar livros às crianças, e a gente compete hoje com telas, mas a gente fala também mais sobre tudo daqui a pouquinho. Vamos ao intervalo comercial. Eu vou botar aqui uma imagem padrão para a gente beber uma aguinha e a gente daqui a pouco está de volta. Viu? Já, já.
A voz das mulheres.
Cardeal FM. Conectada em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. e bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excelsior. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Motociclista morre após bater em alta velocidade.
Motociclista de 25 anos morre após bater em muro.
Motociclista morre após bater em poste na Avenida CM.
Meu Deus.
Mais da metade das mortes no trânsito são de motociclistas. A maior causa é o excesso de velocidade. Todo dia alguém vira notícia. Não precisa ser você.
Sou um agente de trânsito e me dói ver tantos motociclistas perderem a vida. É por isso que estamos nas ruas.
A pressa passa, a perda fica. Desacelere. Prefeitura de Salvador.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 992992613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Então, quando eu cheguei aqui no CETIT, eu vi a complexidade que era, o tamanho da escola, a estrutura. Então, foi algo novo e eu realmente gostei muito dessa escola.
A vida de Alessandra mudou com a nova escola em tempo integral do governo da Bahia em Tucano. E na Bahia, já são mais de 700 escolas em tempo integral, criando novas oportunidades e melhorando a vida de mais baianos.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia. Do lado da gente.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
Um carrinho de churrasco comprado para presentear um cunhado desempregado acabou se transformando em um negócio reconhecido nacionalmente. A baiana Verônica Dourado, fundadora do O Farofeiro, venceu a categoria MEI do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios da edição de... As inscrições para a edição 2026 seguem abertas até o dia 19 de junho e podem participar mulheres empreendedoras, maiores de 18 anos, donas de pequenos negócios formalizados. A premiação contempla categorias como MEI, pequenos negócios, produtora rural e artesanato, ciência e tecnologia e negócios internacionais. A gerente de empreendedorismo feminino, diversidade e inclusão do Sebrae Nacional, Georgia Nunes, destaca que o prêmio vai além da competição entre empresas.
O impacto do prêmio na prática é fazer com que a mulher pare tudo que está fazendo para olhar para si, olhar para o seu trabalho, olhar para o seu produto, olhar para o seu serviço, se conhecer um pouco mais, aprender a vender, contar a sua história e inspirar outras pessoas. Faz com que elas olhem para os seus negócios com um olhar de fora, com um olhar diferenciado e valorizem ainda mais as suas trajetórias, as suas histórias e o que elas fazem e como isso impacta na vida de muita gente.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas na plataforma oficial do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves. Música.
literatura delas, com Márcia Mendonça.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta. Eu estou conversando com a Alessandra Melo Leleca, que é ultramaratonista, né, de alto rendimento, e com Denise Vitale. Denise é autora do livro, a gente está no quadro Literatura Delas, né, que a gente dá visibilidade às nossas escritoras brasileiras. E a gente está falando sobre o livro, né, que a Leleca inspirou, e a autora é Denise Vitale, Leleca, a Menina Peixe. Mas a gente precisa, né, o nosso programa tem esse recorte feminino, né? E a gente não pode esquecer, né, que eu estava lendo a respeito da sua obra, que foi feita só por mulheres, construída só por mulheres, não é, Denise?
Isso. Isso é muito interessante de lembrar, né? Não foi algo proposital, né? Assim, foi algo que realmente aconteceu assim. Primeiro que a personagem é uma menina, né? Sim. Inspirada na Alessandra, né? Uma mulher.
Sim.
E a autora também sou eu, uma mulher, né? E as ilustradoras, a gente teve muita dificuldade de encontrar ilustradores no começo. Tinham alguns homens que poderiam fazer, mas não deu certo. E acabou, o livro acabou sendo feito por duas ilustradoras também mulheres, né? A Luciana, que nada, também é uma nadadora do grupo, e a Maria Clara, que trabalha lá na Edufba, e são duas mulheres. A editora da Edufba hoje é uma mulher, que é a Suzane.
Olha que maravilha!
E até a divulgadora do livro, que é a Flávia, também é uma mulher. Então, assim, é uma equipe feminina muito, muito rica, assim, muito, sim, interessante, né?
Sim, sim.
E a ideia é justamente que as mulheres, né, se apropriem desse espaço, natação, dos esportes, de campeonatos difíceis, né, que se sintam também capazes de fazer, né, esse tipo de atividade, que sempre foi também muito mais masculinizada, vamos dizer assim.
Precisamos desse protagonismo em todos os espaços.
Isso.
Daqui a uns anos, né, eu acredito, eu tenho duas netas, uma de 10 e uma de 12, elas querem ser escritoras, ilustradoras, quem sabe até não seja requisitada, né, Leleca? Por vocês. Elas têm essa ideia, são bem criativas, né? E assim, eu acho que vocês concordam também, né, que os livros para crianças, né, com personagens que são grandes referências, eu acho que oferece representatividade, eu acho que ajuda no desenvolvimento delas, né, porque o ser humano, nós precisamos de referência, e hoje mais do que nunca.
Sim. E Leleca foi a, né, da vida real, foi a primeira mulher a fazer a travessia, né, Leleca?
Isso. Isso.
A segunda pessoa, né? Mas a primeira, inclusive, com o juiz, né? Enfim, teve esse marco.
Eu tive, né, muita ajuda aí do Ricardo Serra Valle, que foi a primeira pessoa a nadar Salvador Mou de São Paulo em 2015, né? Eu nadei em 2024, 9 anos depois. Foi a segunda pessoa, mas foi a primeira mulher a fazer isso. E eu me preparei por 2 anos, né? E eu ouvi muito, muito, você sabe disso, Denise, a Márcia, também já contei isso no programa dela até, que eu ouvi muito que o que eu queria fazer era impossível, ainda mais para uma mulher, ainda mais da minha idade, né? Que hoje eu tenho 51 anos, na ocasião eu tinha 49.
49.
E eu comecei a treinar com 47 anos, né? Eu treinei por 2 anos, me preparei para fazer esse nado, e aí a primeira vez que eu ouvi isso, eu perguntei para a pessoa, né? É mesmo? Quantas vezes você já tentou e não conseguiu? Aí a pessoa falou para mim, não, nenhuma. Eu falei, como é que você não tentou nenhuma vez e está me dizendo que é impossível, né? Então eu acredito demais, demais, é minha frase de cabeceira, a frase que inclusive eu tenho tatuada aqui no meu braço há muitos anos, eu acredito demais que o inacreditável só acontece quando você tenta, né? E no verbo tentar tá toda, né? O tentar tá sonhar, planejar, né? É, agir e executar, né? Tudo isso aí, porque também você precisa ser bastante disciplinado quando algo é muito desafiador, né? Precisa ser muito disciplinado. É, como eu falei, você tem que amar muito, genuinamente, porque vai ser brutalmente desconfortável.
Sim.
A jornada de treinamento, a jornada de preparação, tudo que você tem que se dedicar, muitas vezes abdicar de todas as festas e convivência com família, com amigos, com o namorado, enfim, para poder se dedicar, né? Então, precisa amar muito genuinamente e todos estarem ali junto com você, né? Seus amigos, sua família, seu namorado, entendendo que isso. Aquilo é importante para você
e que
seja importante para eles também, né?
Tem que abdicar de muita coisa, né? Eu acho que isso, o amor pelo que você faz, né? Pela natação, eu acho que é que sustenta mesmo, né? Porque senão desiste. Senão as pessoas...
Desiste.
Por isso que as pessoas desistem.
É.
Né? Porque não tem...
Vale também, só complementando, essa, eu sempre brinco com a Letra, ela nadou 24 horas, né? Eu escrevi um livro, a historinha, eu escrevi em 2 horas.
Bem lembrado!
Só que o livro levou 2 anos para ficar pronto. A historinha eu escrevi quando ela nadou, em 2024. O livro ficou pronto só agora. E ela levou 2 anos para se preparar. Então, assim, nada cai do céu, nada, né? É só, foi fácil escrever o livro, foi fácil nadar. Nada foi fácil, mas é porque a gente teve paciência, né? Dedicação, persistência, disciplina. E foi enfrentando os obstáculos, assim como ela enfrentou as caravelas, né? Durante o percurso. Se ela não tivesse treinado 2 anos, ela não estaria preparada para isso, né?
Isso.
Eu também enfrentei aqui os obstáculos de não ter ilustrador, de ter que correr atrás, de não ter financiamento.
Próprio dinheiro, né?
Exato, teve que participar de um edital para conseguir um financiamento. Agora é todo um trabalho para o livro ser conhecido, porque as pessoas não conhecem, você tem que divulgar, então não para nunca, né? Assim,
não para. Eu acho que quando a gente quer muito uma coisa, a gente consegue. Eu acho que, por mais dificuldades que você encontre, eu acho que você acaba realizando... Quer dizer, vocês são testemunhas disso, né? Que Leleca também já contou, né? Já narrou aqui a gente como é difícil. Ela teve uma reação alérgica, né? Ela teve as queimaduras. Então, são os
muitos
mais
obstáculos.
Difíceis.
E você precisa, são muitos obstáculos que é preciso ser contornado, e só com muita disciplina, muita dedicação e, de novo, muito amor para você conseguir.
Né? É, você quer muito aquilo. Você
isso
tem um
vale
para
tudo, né? Veja que vale para a minha travessia, vale para o livro, para a vida da gente, né?
Eu acredito.
Acho que a mensagem um pouco é essa, né? De que é isso, de que vale para tudo e tudo. Mas o desafio pode ser mais prazeroso se você ama o que você faz.
Perfeito. Perfeito. Se você ama, né, os desafios, tudo que você encontra de dificuldade, você consegue lidar melhor. Mas quando você, quando não se ama. E assim, né? Voltando até para as crianças, olha. Flávia Goulart disse: maravilha, parabéns pela entrevista. Obrigada, Flávia, seja bem-vinda. A gente hoje, né, por exemplo, há uma preocupação. Eu, como vó, que tenho adolescentes e tenho os pequenininhos, eu fico pensando, né, como é desafiante hoje, como é difícil, né, Leleca? O mundo, os apelos, né, as telas, né, disputa de tela e livro, porque você, a criança quer mais agilidade, e um jovem também, é, né, muito mais rápido você passar um dedinho na tela do que você se concentrar num livro, né? E eu acho que esses hábitos digitais, sem dúvida nenhuma, vocês com certeza concordam, eu acho que atrofiam a habilidade, né? A habilidade de ler, a compreensão, sobretudo dos menores. Tudo fica rápido, fácil demais.
Sim,
é preocupante.
Sim, nesse sentido, a humanidade está evoluindo, né? Está perdendo habilidades que levamos milênios, né, para conquistar, a própria escrita, a mão, né? E
Isso. E a leitura, então, poder estimular...
Interpretação de texto,
sobretudo,
né,
interpretação. Eu estava conversando com uma entrevistada semana passada, né, nos bastidores, ela dizendo que ela escreve, faz questão de ficar escrevendo, porque ela acha que ela perde até a habilidade de escrever. Eu disse, ela é a mesma coisa. Eu não abro mão da minha agenda física. Eu gosto de escrever, de, sabe? Porque eu acho que senão a gente fica automatizando tudo e até a cabeça, né, para funcionar. Então a gente... Eu acho que a tecnologia está aí. Os meninos já nascem. Eu vejo o Felipe, meu neto, com dois... Tinha 2 anos, fez 3 anos agora. Já sabe ligar o tablet e botar no desenho que ele quer, no jogo que ele quer. Mas a gente tem que desenvolver nessas crianças mais habilidades. E curioso que minha irmã... Eu tenho uma irmã que mora em Portugal. E ela, depois de 2 anos e meio, ela veio agora. Aí nós combinamos com um café, aí ficamos conversando. Aí meu cunhado, ele trabalha nessa área de tecnologia, ele dizendo assim, eu fico preocupado com os meninos, porque é um vício, eu não sei o quê. E aí falou de meu neto, Davi. Davi tem 16 anos, é o neto mais velho. Eu disse, é incrível, Davi não é viciado em tela. Ele tem jogos dele, ele gosta, mas às vezes eu ligo para ele e ele não responde. Depois eu, pô, liguei para você. Ele, minha avó, eu não sei nem onde é que estava meu celular. Eu não sei, eu não ouvi. Mas tem realmente crianças e adolescentes que são viciados em tela. Você vê, você está numa festa socializando, eles estão lá presos. A gente olha assim, né? Um almoço em família, até em um restaurante você vê, até a família também. Então a gente tem que ter muito essa preocupação. E a leitura não deve ser menosprezada, desprezada. Eu adoro o livro físico. Minha mãe deixou toda hora, eu digo aqui, esse legado da paixão pela literatura. Né? E quando fecha uma livraria, eu digo, oh, meu Deus, meu coração. E a gente tem que incentivar. Então esse livro tem também, né? Tem esse propósito, né? Essa proposta, né, de trazer, porque eu penso que nessa narrativa, quantos valores você não passa? Valores de Leleca. Né, Leleca?
Tem só é interessante que só comentasse que a dedicatória do livro foi feita em homenagem à nossa professora de português. Como nós estudamos no mesmo colégio, nós tivemos a mesma professora de português. E ela fazia, Maria Helena Varela Bruna, e ela fazia, como exercício, a gente tinha que escrever um diário. Todo dia, cada um tinha um diário, tinha que escrever todo dia. Toda semana ela lia os diários de todo mundo para corrigir. Então, a nossa turma, assim, acho que todo mundo teve o gosto da escrita, né? Aprendeu a escrever melhor por conta desse exercício, que é um hábito, né? Na verdade. E era muito divertido esses dias.
A gente deve a ela, né, Dê, nosso hábito da leitura, nosso gosto. Eu também, eu sou leitora voraz, eu amo ler, leio muito, assim. E acho que eu com certeza devo a Maria Helena Varela Bruno, essa professora, porque ela que criou esse hábito na gente, ela que desenvolveu o gosto da leitura e da escrita na gente, né? Sim. Eu virei engenheira, né, eu fui mais pro lado das exatas, eu sou engenheira, mas... Denise foi para esse lado de humanas, né? Escreve bastante, né? Então,
mas a escrita é necessária para todo mundo, né?
Mas você tem essa sensibilidade.
Eu mesmo aqui na engenharia, eu escrevo vários relatórios de estudos de processo que a gente faz, então eu também uso bastante, assim, né? E também interessante reforçar que a nossa ideia, né? O livro que Denise escreveu foi publicado pela editora UFBA, ele não tem fins lucrativos, né, Denise? A nossa ideia é que ele vá, que ele seja um livro paradidático nas escolas, né?
Oh, que maravilha.
Que ele seja a leitura obrigatória das escolas nas crianças até 10 anos, né? Que é a leitura indicada. Tanto as escolas municipais quanto também as privadas, né? Então a gente está nessa batalha aí para divulgar o livro. Ele está vendendo na Amazon, né? No site da Amazon também. Mas ele não tem fins lucrativos, né? É interessante reforçar isso, que a ideia é que ele seja paradidático, né, Dê?
A proposta dele é muito mais ampla, né?
Teve um financiamento da FAPESB, né, que é a Fundação de Pesquisa do Estado da Bahia, né, que ele foi
contemplado por esse financiamento, como um livro também que tem essas mensagens das pesquisas que eu faço, que eu tenho feito, né, na questão climática, na questão de gênero. Então, ele foi um livro de divulgação também, de formação de leitores, de formação de agenda, sensibilização para esses temas, né? E as escolas podem utilizar esse material também. Interessante que ele tem, o Moleca fez vários roteiros de natação na Baía de Todos os Santos, a gente pôs um mapa, né, de Salvador, Correio do Paripe até o Rio Vermelho, Mar Grande, Salvador, Porto da Barra, Itaparica, Ribeira, tem vários lugares ali que remetem às rotas que ela fez, então também é bastante educativo.
Bem educativo, né? É que as crianças não conhecem.
Isso, muito a própria realidade de Salvador, né?
Não conhecem.
Santos, né? A Ilha de Maria da Guarda, que ela às vezes fazia uns treinos em volta da ilha.
Sim, sim. E isso é muito mais amplo do que somente uma história, né? É uma história, né? Eu até li alguma coisa no outro dia, curiosa, que as histórias, que as crianças aprendem melhor e mais com personagens humanos, quer dizer, com referências de personagens humanos. O que é que você acha?
Pois é, com certeza, que é mais real, né? É que eu acho que sinto muito feliz de ter uma personagem viva, né?
Instigante, né?
As escolas querem, né? Em geral, falar com a autora e falam, não, mas eu infelizmente não fui em Salvador nesse momento, mas a minha personagem está, ela pode.
Sua personagem está. É isso.
Minha personagem é real.
É real. E isso é mais instigante, mais curioso, eu acho que chama mais a atenção das crianças. Ela existe. Não é como uma pequena sereia que não existe, mas... Mas Leleca existe, né? A menina existe. E isso é... Eu acho que isso faz muita diferença. Faz muita diferença, né? E, como eu disse, as crianças, elas precisam ser mais estimuladas, né? Ter mais opções também. Né? Eu adoro trazer autoras de livros infantis. Eu gosto muito. Olha, José Sacheta. Eu acho que sou o meu nome.
Sacheta, deve ser.
É isso. Ele disse que o livro ficou lindo. Excelente trabalho da autora Denise Vitali. Ela própria, nadadora, da editora da UFBA e da equipe de produção, além da imensa inspiração da nadadora Leleca. Parabéns. É tudo isso mesmo, viu? Eu estou feliz, sabe, José, de ter trazido, né, provocado um pouco. Vambora, Leleca, eu quero falar do livro. Assim que eu tive conhecimento sobre o livro, eu falei para ela, né? Leleca, vambora bater um papo. Mesmo a gente faz pelo restream, né, online, a gente quer uma possibilidade que a tecnologia traz, né? Que a tecnologia traz muita coisa boa, né? Da gente dividir a tela, da gente conversar como se estivesse aqui no estúdio, com calor humano, não é, Denise?
Sim, sim. É, porque, enfim, a gente vai se ajustando às contingências da vida, né? E, felizmente, a tecnologia, se a gente usar bem, ela pode nos trazer vários benefícios como esse, né? Eu estar longe, mas, ao mesmo tempo, tão perto, né?
A Dete de Leleca caiu. Né? Acontece também. Né? Vamos ver se ela consegue voltar. Mas eu também vou fazer uma pergunta para você. O que você sentiu quando você disse à Leleca que você ia escrever, né, esse livro, a narrativa seria sobre a história, a trajetória dela, sobre ela? Como foi o retorno dela, a resposta dela?
Ela nadou, às vezes eu falo, acho que eu acabei psicografando esse livro. Porque ela nadou de madrugada, foi a noite toda até chegar em Morro de São Paulo, e eu fiquei acompanhando, eu e as minhas da natação também, tipo, acompanhando. E aí de manhã, quando ela chegou, eu sentei e escrevi a historinha. Eu não pedi licença a ela, né? Eu escrevi. Aí eu mostrei, aí eu falei,
nem precisava.
Aí depois que ela se recuperou, depois que ela se recuperou lá do desafio, eu falei, Leta, eu escrevi uma historinha, vê o que você acha, né? E eu fiquei com medo, porque é isso, se ela não gostar, né? Ela pode não gostar, ela pode achar que eu não tenho o que fazer, enfim, não querer, né? Mas aí ela leu, gostou, ficou muito feliz, tá? Achou super bonitinho e tal, mas eu falei, vou tentar ver o que eu faço com isso, mas eu não sabia muito bem por onde ir, né? Porque eu não sou a Ruth Rocha. Então, falei, ninguém me conhece, nem escrevi nada. E aí as coisas foram acontecendo, assim, apareceu esse... primeiro eu fiz uma consulta, né, uma professora que... A Flávia, que trabalhou muito tempo na Educa, se ela achava que o livro era viável, ela falou, acho que está muito longo, para o livro infantil tem que ser mais curto, eu tive que fazer cortar umas partes. Aí mandei para o edital aceitou. Então, a gente vai indo, né, conforme, assim, olhando as brechas, né, por onde que eu posso ir? Igual a água, que a água na cachoeira vai cair, a água vai encontrando o seu caminho, né? Tem um monte de pedra, a água vai fluindo.
E
a gente vai um pouco assim. Acha uma brecha para escorrer.
E com certeza ela ficou muito feliz com isso, né? Porque uma amiga escrever sobre ela, sobre a trajetória dela, é algo fantástico, né? Eu não tenho dúvidas disso. Ela não conseguiu voltar. Mas não tem problema, a gente bater um papo muito legal com ela. Ela está trabalhando também, que ela tem a profissão dela de engenheira química. E eu quero agradecer, finalizando, agradecer a você, Denise, mais uma vez, mesmo que não tenha fins lucrativos, mas o livro, quem quiser estar ouvindo, adquirir para seu filho, seu neto, para alguma criança em específico, está na Amazon, né? Leleca.
A Menina Peixe.
A Menina Peixe. Peixe. Não esqueçam, viu? A gente disse bem devagarzinho para vocês internalizarem. Denise, muito obrigada. Que você volte aqui quando estiver aqui em Salvador.
Um prazer, Márcia.
Um prazer grande. E também com novas obras.
Amém. Espero que seja o primeiro de vários, que eu adorei. Foi um prazer imenso escrever o livro.
Que bom. Então você vem em primeira mão, escreveu mais um livro ou alguma novidade, você vem. Um grande abraço. Parabéns. Tá bom.
Obrigada pelo convite. Bom futuro para o programa.
Obrigada. E assim eu me despeço agradecendo aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Amanhã a gente vai falar sobre as novas leis de proteção das mulheres e o Cadastro Nacional de Agressores. Fiquem com Deus. Vem a Luísa Braga com Passaporte. Até amanhã.
Você ouviu pela Cardeal FM A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça. Até o próximo programa.
Uma menina de ser feliz ou sofrer, com quem eu faça calor. Jogos desses mais ou menos, pra que pequenos vícios, se o amor são fogos que se acendem sem artifícios. Eu já quis ser bailarina, são coisas que não esqueço.
mais docemente.
Se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
E a gente tem o prazer de conversar Cardeal sempre com a
FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes e Afins, né? Porque o braço é longo. Na Bahia está havendo uma eleição nesse exato momento. Inclusive, nosso parceiro também das terças-feiras, o Márcio Maia, está lá. Daqui a pouco ele entra aqui com a gente e vai trazer em primeiríssima mão a nova configuração da presidência, da diretoria da Abrazel aqui na Bahia. Já temos aí mais ou menos os caminhos traçados, né? Mas não sou eu que vou falar, é ele, porque é lá de dentro, sabe de tudo da Abrazel. Acaba de voltar dos Estados Unidos numa jornada maravilhosa, no maior evento de gastronomia do mundo, que aconteceu em Chicago, e traz para a gente as tendências, mercado. Você que trabalha aí nessa área de gastronomia, o programa de hoje é para você. Bom dia, Luiz Henrique do Amaral, que coisa boa!
Bom
tudo
dia,
escorado, graças a Deus.
Bom dia, minha querida Elô, bom dia àqueles que nos dão as oportunidades de conversar, de dialogar, de transmitir tão boas energias. Estou aqui radiante, e apesar dessa gripe com voz de locutor de FM, mas estamos aqui ativos e nossa, Elu, que gratidão, né? Eu só tenho a agradecer, e é o primeiro registro mais importante de tudo isso, né? É impressionante o como a gente está privilegiadamente numa área ligada ao turismo, à gastronomia, o quanto isso é nobre, o quanto isso engrandece. Eu volto muito melhor do que fui.
Coisa boa. Primeiro passou por Nova York, né? Aquele banho de Nova York que faz bem a qualquer pessoa, né? Porque ali o mundo se encontra, ali as tendências, novidades, mercado. E é incrível como a atividade do turismo em Nova York, ela é pujante, né, Luiz Henrique? As pessoas muito profissionais, dinâmicas, rápidas, né?
A rapidez é uma característica interessante, né? A gente precisa trazer, assim, sabe, Lu, quando a gente fala de situações, de oportunidades como essa, numa viagem com uma delegação empresarial com quase 60 empresários
do Brasil, né?
Do Brasil inteiro, de todas as regiões do Brasil. Agradecer demais a anfitriã, a nossa Cristina Souza, da Tangerine, que para mim, eu brinco com ela, é um grande farol na minha história. Você sabe que
estamos trazê-la aqui, né?
Precisamos, com certeza. É um momento de inflexão muito grande na minha vida, tanto profissional quanto pessoal, né? Então, é um momento muito, muito, muito assim, impactante, muito, muito interessante. Então, aí a gente, quando traz esses elementos, a gente traz impressões. E as impressões são diferentes, porque elas não são fotografias, né? A gente precisa trazer impressões, elas são percepções daquilo que cada um tem seus olhares. E isso é muito rico quando você pega um grupo dessa linha, todos voltados para uma atitude profissional, ao mesmo tempo pessoal, porque o desafio de cada um estar ali é muito grande de todos, né? de grandes investimentos financeiros, mas também pessoais e profissionais. Então isso traz um ambiente de riqueza extraordinário e amplia-se o olhar, e ainda mais direcionado com uma curadoria da Cristina, que preparou os locais para visitação. Então você veja que potencialização isso nos traz num momento como esse, né? Então foi muito rico.
Por onde andou por Nova York? Foi aonde? Visitou, fez inspeções no mercado?
Fizemos, tivemos no Rockefeller Center, tivemos no Empire State, tivemos visitando algumas casas interessantes, tive, né, obviamente na Madison, e fomos também conheci algumas coisas muito interessantes, e numa prática do dia a dia ali, passando num daqueles, né, já andando pela, indo na Joy's Pizza, pegando fila para comer pizza ali, muito interessante, então é uma perspectiva muito, muito legal. A oportunidade que tivemos naquele dia lá de fazer aquele participação ao vivo, tomando um café ali na Broadway.
E do lado de fora, as pessoas ocupando calçadas, querendo respirar, ver o céu, é uma tendência, né, Luiz?
Você veja que esse talvez seja um dos fatos mais marcantes que me trouxe no olhar também lá em Nova York, principalmente Chicago. Chicago é uma cidade maravilhosa, mas nessa experiência de Nova York, ela tem muito disso, porque você, como é uma cidade, né, cosmopolita, o eixo central do mundo ocidental, você percebe que a minha expectativa era, digamos assim, de um caos urbano maior. E ele tem esses componentes muito centrados, mas ao mesmo tempo, digamos que é um caos de um ordenamento mais bem equilibrado, ao mesmo tempo que ele tem essas ofertas, como você viu ali na Broadway mesmo, num trecho dela que nós estávamos, muitos bares e restaurantes com acendendo muito nas calçadas, né, invadindo um pedaço das vias.
Salvador está até fazendo uma reforma ali na Pituba, ali no Muniz, transformando aquela rua nesse mesmo modelo. Assim, que coisa boa que a gente está, né, antenado, está rolando no mundo e adaptando a nossa cidade de Salvador a esse novo padrão, a esse novo perfil do consumidor, né?
E é muito baiano, né, Nelo? A gente gosta muito do ambiente de livre, né? A gente gosta muito da rua, né? Então, esse ambiente lateral, assim, não tão fechado, sempre é uma coisa interterminante. E olha, a gente estava ali naquele instante com 12, 13 graus, né? E mesmo assim, a naturalidade das pessoas estando ali. E o que me chamou muito a atenção, Elô, por isso que eu falei a você que primeiro a gente tem que identificar, contextualizar dentro de percepções e entender o universo que a gente está visitando. Porque os hábitos de consumo, a cultura do lugar, o ambiente de negócios, tudo isso interfere por demais na experiência. E se a gente não tiver esse olhar ampliado, a gente pode trazer percepções diferentes da coisa. Então, mas você veja ali, naquele local que a gente estava, que a gente bateu o papo naquele dia, você tinha ali, estava perto da hora do almoço, né? A gente estava com a diferença de um pouco de uma hora de distância, então a gente já estava na hora do almoço, e você vê uma característica que me chamou muita atenção, Elô. Você tem um movimento intenso, mas nunca lotado. Você tem um ordenamento e uma expectativa de consumo diferenciada da nossa, e você vê muita oferta, com muita movimentação, mas sem muvuca. Né?
Sem muvuca.
Sem muvuca, porque
distribui, né? As opções são muitas.
Além das opções são muitas, o hábito de consumo americano é diferente do nosso, ele consome muito mais na rua do que a gente, em termos percentuais. E mais do que isso, ele tem hábitos diferentes do chamado, o que eles chamam lá, né, do to go, do que é muito forte, mas muito forte isso. Eles têm uma resistência muito grande ao pagamento de taxas de entrega, então eles programam.
Vou pra rua.
Ele vai para a rua, ele busca, ele encomenda, ele vai lá. Você percebe esse movimento. Então, na hora do almoço, a gente estava ali, a gente saiu ali, tinha uma oferta ao lado muitíssimo interessante que fazia montagem de sanduíches, de focaccia com também saladas, e todo